Podcast
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 134 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Sara, que não está decepcionada com o Yancy.
Verdade. Eu sou a Sara e estou aqui com a Adri, que acha que A Cabana é um livro cristão. Como assim, minha gente?
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cristiano, que ele sim saiu da cabana.
Sai da caverna.
Perseguido por seu.
E o meu nome é Cristiano Machado. Eu estou aqui com o Paulinho, que aprendeu que com o cristianismo puro e simples, fazendo a missão integral, meteu a mão na obra para trazer o reino entre nós.
Uau.
Muito bom, muito bom.
Já falei os quatro livros.
Já falou os seus quatro livros favoritos.
Posso ir embora, Paulinho?
Pode ir embora. Valeu, Cristiano. A gente vai continuando por aqui. Então, nós estamos aqui nesse programa especial, esperado, né? Embora não tenha sido anunciado, é esperado, porque nós já gravamos sobre livros que marcaram nossa vida e mais livros que marcaram nossa vida. Mas, assim, propositalmente, nós não colocamos livros cristãos nessas listas que fizemos. Apesar de ter escapado um ou outro, a gente falou do Deixados Pra Trás, né? A gente acabou falando de outros, que eu não lembro qual.
O Ladrão de Raios. Ah, não, esse também não é cristão.
E esse não falou. Ah, não, falou assim, tá certo. E a gente separou esse programa que provavelmente vai ter uma segunda parte também, porque vocês estão percebendo que não estamos com a trupe toda por aqui, né? Marcelo, Cristiano... Não, o Cristiano tá aqui. Marcelo, não, Juliano,
você,
Cassiano...
É. Eles estão no Mobral, gente. Estão fazendo intensivão pra começar a leitura.
É. Aí no próximo eles voltam aqui e a gente vai trazer mais convidados, porque falar de leitura é algo que traz muita alegria pra gente. A gente gosta muito de falar mesmo, né? Literatura. Todos nós gostamos de ler bastante. E nós vamos falar dos nossos livros preferidos. Não, vou corrigir desde já. Não são nossos livros preferidos, mas são livros cristãos que marcaram nossa vida, pro bem ou pro mal. Ou, não, pro bem.
Só,
mas assim...
Eu só marquei pro mal. Bem, pro mal eu ignorei, eu deletei do meu cérebro.
Tá, não, eu acho que são pro bem, sim. Mas não são necessariamente os melhores livros que já lemos na vida, mas são livros que marcaram a vida, que mudaram
exatamente,
nosso jeito de pensar, que impactaram de alguma maneira, que motivaram, né? E assim, já que eu tô falando bastante, vou aproveitar e queria começar, assim, pra falar de um livro ao concurso, uma expressão que a Sara gosta de usar,
né? Mas que geralmente ela usa pro Johnny Depp, né?
Então, e nós temos que falar da Bíblia, né? Antes que as pessoas venham falar, como vocês falam de livros cristãos e não falam da Bíblia?
Meu Deus, como assim?
É porque a Bíblia é uma biblioteca, gente. Dentro tem mais de 60 livros.
São 66.
O correto seria qual livro da Bíblia é o livro mais interessante pra gente, porque a Bíblia são vários livros.
Porque se nós estamos aqui, é porque a Bíblia marcou a nossa vida de alguma maneira, né? Esse podcast só existe por causa disso, porque a revelação de Deus através da Bíblia marcou a nossa vida, fez uma diferença. Né, vocês já pensaram nisso? Se não fosse a Bíblia, se não fosse... Não, na verdade, se não fosse Jesus, né? Se não fosse Deus, nós não estaríamos gravando isso aqui hoje. Pelo menos, não sobre esse tema. Ou, mais do que isso, talvez a gente nem se conhecesse, né? Porque o Cristiano lá em Curitiba, Sara no Rio de Janeiro, Adri lá em Campo Grande, agora
olha
tá aqui
aí,
em São Bernardo. Eu
agora,
em Piracicaba.
Agora pegou pesado, hein?
É, então. É muito legal isso.
E a Bíblia tinha razão.
Tinha mesmo, o parto dói.
Tinha razão, porque não tem mais?
É que tem um livro
não,
com esse
nome. Não, é o
nome
do livro.
Marcou a sua vida, Sara, esse livro?
Marcou, eu não tinha nem colocado ele na minha lista, mas aí você falando da Bíblia, eu lembrei. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fui chamada para ser bibliotecária da igreja. E a biblioteca tava super abandonada, tinha esse livro e a Bíblia tinha razão, meio caindo aos pedaços. Eu trouxe para casa, dei uma restaurada. Foi bacana esse tempo que eu fiquei lá, porque assim, eu li, além do que eu já li, eu abri os armários e... Tirando os ácaros, eu fiquei muito feliz com tudo que eu encontrei e motivei o pessoal da igreja a ler. E esse livro é bom.
Deixa eu começar com o que marcou uma fase da minha vida, que foi o Evidências que Exigem um Veredito, do Josh McDowell. Alguém leu?
Já li outros livros dele.
É isso que eu ia falar. Outro livro dele marcou a minha vida.
Tá.
Esse não foi esse.
Esse livro eu li no tempo de faculdade. Foi legal porque, assim, eu morava em São Carlos, né? Uma cidade que ficava 100 quilômetros de casa. Eu passava a semana inteira lá. E foi um tempo que eu li muita coisa mesmo, muita coisa. Porque tinha as coisas da faculdade pra estudar, tinha muita coisa. Mas, assim, eu tinha muito tempo livre, né? Não tinha internet, eu sei lá, não tinha internet fácil, de fácil acesso. Só no tempo da faculdade. faculdade que eu podia acessar.
Só fazer um adendo aqui nesse teu comentário. Se não existisse internet, cara, eu tinha lido tanto na minha vida, cara.
Pois é. Então, tinha internet discada e eu morava na casa, assim, de favor, né? Na verdade, eu pagava um quarto no fundo de uma casa de família. Então, assim, pra assistir TV eu tinha que ficar junto com o resto da família e tal. Então eu procurava ficar meu tempo sozinho. Então meu tempo sozinho era no quarto lendo. E foi na época que eu devorei muitos livros. E quando eu tive acesso a esse livro, que foi o Evidências que Exigem um Veredito, foi muito legal porque foi meu primeiro contato com apologética, né? Nem sabia direito o que era isso. Porque, assim, ele mostra na história, ele vai provando através da história de evidências, de materiais encontrados na história, tudo que foi comprovando as coisas que a Bíblia falava, sobre o dilúvio, sobre a crucificação, sabe? Essas coisas assim de trazer um pé na ciência e te ajudar a entender algumas coisas, né? Que ajuda a comprovar a sua fé, né? Não que a gente precise disso, mas dá um gás na gente, assim. Então foi muito legal e é um livro grosso. Se eu não me engano, ele tem umas 400 páginas.
Nossa!
Eu lembro que eu devorei ele em 3 dias, cara. 3 dias. Eu peguei assim e devorei e chegava da faculdade, assim, até mais cedo, assim, pra conseguir ler. E ficava até altas horas da noite lendo, é. Então foi muito legal.
Talvez eu tenha lido ele, então, com outro nome. Porque eu tenho... É porque eu emprestei semana passada. Um bem grosso, ainda do Josh McDowell. Só que o meu são 5 respostas, vem escrito na capa. Eu não lembro que vem escrito Evidências que Exigem um Veredito, mas ele fala de vários assuntos. De Israel, do dilúvio, da própria Bíblia.
Talvez seja outro. Talvez seja outro, porque esse livro é muito famoso, assim. Acho que dificilmente eles mudariam o título. E depois ele lançou mais Evidências que Exigem Veredito, eu fiquei muito empolgado pra ler, mas acabei não lendo. Mas assim, foi muito legal mesmo, marcou minha vida nessa época e foi legal porque eu tava na faculdade, e é na faculdade que você começa a ser questionado por algumas coisas, né? Você começa, a gente já falou sobre isso aqui, você começa a pensar que, será que a fé que eu fui ensinado é desse jeito mesmo, né? Você começa a ter contato com outras filosofias. Não que eu cheguei a duvidar da fé, ou duvidar de Deus, mas foi legal pra dar um gás nessa fé, né? Altamente recomendo, pelo menos na fase que eu li foi muito importante, impactou a minha vida mesmo.
Esse autor, assim, ele é muito bom, né? Ele também escreveu Mais que Carpinteiro. Eu não li ele inteiro, mas eu gostei pra caramba do trecho que eu li.
É um livro muito usado pra evangelismo, inclusive nas universidades, né?
Uhum.
A gente gravou com o Libério, ele lá na Toca do Estudante usa esse livro pra evangelizar os estudantes, que é bem legal mesmo.
Mas o livro do Josh McDowell que marcou bastante, assim, minha vida, foi o Aprendendo a Amar, o Sexo Não é o Bastante. Eu já falei deste livro no podcast de namoro,
de casamento.
De casamento. E é um livro... É um livro até que eu precisava ler de novo. Eu tava até procurando ele aqui. Ele não está aqui, meu amor, o livro.
Você não emprestou ele pra alguém?
Então...
Ó, descobri que o que eu li foi Josh McDowell Responde.
Ah, então...
Tá, tem esse mesmo.
E aí, esse Aprendendo a Amar, eu gostei demais. Porque ele falou do casamento dele. Experiências do casamento dele que servem pra outros casamentos. Sabe? Tanto coisas boas que aconteceram no casamento dele, quanto coisas ruins. E eu li antes da gente casar. Foi assim, bem na véspera do casamento. Então marcou muito minha vida, muito, muito. Foi muito bacana, muito legal.
Mas é um livro que começa chato, né? Eu lembro que você quase desistiu no começo.
Não, não foi esse livro que eu quase desisti. Foi outro livro do casamento que é O Amor e Respeito, do Emerson Enger, que sei lá, não sei
não,
falar
mas
sobre
esse a gente já tava casado. Eu lembro que a gente pegou os 5 Linguagens do Amor e o Aprendendo a Amar. Eu li os 5 Linguagens do Amor e você leu Aprendendo a Amar. Eu lembro que você no meio, sei lá, no começo você quase desistiu, assim, falou, nossa, muito chato.
Quase desistiu os casamentos?
Ele tá muito enrolado nesse livro, você quase desistiu. Aí depois você engrenou e se apaixonou, é verdade.
Ah, porque é a mesma definição do amor e respeito.
Mas você leu até o final também.
Li, li. Mas o Amor e Respeito é muito mais, assim, não marcou tanto minha vida, porque ele é tão ciclo, é tão enjoativinho, assim, sabe? Que eu acabei perdendo a vontade de ler.
Aqueles livros que ficam repetindo muito as coisas, né?
Sei bem.
Tem uma ideia boa, mas fica o livro inteiro voltando naquela ideia e falando com outras palavras.
Porque o importante pra mulher é o amor. Porque o importante pra mulher é o amor. O importante para o homem é respeito.
Isso você entendeu na primeira página.
Isso,
né?
Aí ele vai até o final do livro nisso, aí vai contando várias histórias de casais, que no final era porque o importante pra mulher é o amor, pro homem é o respeito, e assim, é igual o filme ruim, sabe, você tem que assistir até o final pra poder falar mal, daí eu li até o final o livro, só que assim, não falo mal, porque realmente, assim, no nosso casamento eu vejo, assim, que o Paulinho precisa precisa de muito mais respeito do que de amor. Só que eu tenho muito mais amor pra dar pra ele do que respeito. Então, pra mim, olha, ajudou bastante.
O podcast vai mudar de tema a qualquer momento,
hein? É, estamos fazendo uma DR aqui, inclusive, agora.
Não estamos. Ele tá tão lindo sem barba.
Oh. Paulinho, tirou a barba, cara.
Ah, tirei, cara. A mulher tava pegando pesado aqui.
Cara, tava mó difícil achar a boca dele pra beijar.
Ele tirou a barba, tirou a mata, né?
Tá, posso falar um livro, então, antes que a Sara comece a falar?
Pode, antes que ela desinveste aqui.
Tô tão controlada.
Tô até estranhando.
Eu também, cara, ela tá muito silenciosa. Parece que ela tá fazendo outra coisa.
Não, parece que ela tá esquentando, sabe? É.
O livro que eu tenho pra falar é... Como eu já falei em vários lugares aí, foi no momento da minha vida que eu tava quase desistindo da igreja. Nesse momento, o cara que ia participar com a gente não pôde participar, coitado.
Ele tô aqui. Me deu esse... Tô te ouvindo, mané. É, rapaz, você acha que você engana quem?
Como assim você entrou, cara? A gente te chutou.
A gente deixou claro. Não ligue.
Só fiz o teste e já tô saindo, gente. Uma boa noite pra vocês.
Não, agora você vai ficar. Agora você vai ficar.
Não, gente. Eu só queria fazer o teste. Eu só queria fazer o teste. Não quero incomodar ninguém. Que
não,
é isso?
Não, peraí. Você já tá aí, ué.
E entrou, cara, tão estilante.
Nossa, entrou muito. Entrou com o pé na porta, assim mesmo.
Tipo Marcelo, né, cara?
Chegou no meio.
Exatamente, é o dublê de Marcelo hoje.
Aí, Cristiano, apresenta nosso convidado que chegou aí, que era pra ter entrado desde o começo, mas não se resolvia com o headset dele lá.
Bom, pra quem não conhece, Alexandre Pai Parabox, meu parceiraço do PodCrente, do blog dos Crentaços. Já fiz um jabazinho aí. E meu amigo desde os meus 14 anos de idade, eu acho. Tá aí, parceiro de todas as...
Não vale nada, né? Da mesma laia do Cris.
Exatamente. Pra não valer nada, ainda tem que melhorar.
Eu tô me esforçando pra chegar ao patamar do Cris. Quem sabe um dia eu chego lá, quem sabe um dia eu
você
chego lá,
tem
gente.
Você também tem barba?
Não. Eu sou normal. Normal.
Ô, Pepe, desde que hora você tá ouvindo a gente, cara? Agora eu me senti...
Ó, eu só vou dizer pra vocês o seguinte, o que eu ouvi não se comenta por aí.
Não, agora você vai ficar, vamos lá. Então fala aí, Cristiano, qual que é o livro?
Depois desse susto. Então,
passado o susto.
Eu ia falar bem do Pepe, porque foi no momento que eu tava bem querendo desistir da igreja, da minha fé e tudo mais. O Pepe me deu um livro de um escritor que se ele tivesse vivendo hoje aqui, se ele tivesse vivo hoje, ele seria odiado pela maioria das pessoas que ovacionam ele, que é o C.S. Lewis. E o livro é O Cristianismo Puro e Simples.
Pô, esse livro é demais, cara.
O que me mostra esse livro, assim, é um escritor sincero com a fé dele. Ele tá sendo sincero com aquilo que ele acredita. Ele não tá colocando, sabe, enfeites. É diferente do que a gente vê hoje em dia na maioria dos escritores. Aí ele não tá colocando aquela coreografia evangélica, imitando todo mundo, sabe, fazendo pra vender, fazendo pra conquistar. Eu sei que esse livro, ele não nasceu um livro, né? Ele nasceu um programa de rádio, ele nasceu um podcast, quase, né? É. E se tornou um livro. E eu penso, assim, que a sinceridade que o C.S. Lewis colocou nesse livro me atrai demais, assim. Então, quando eu escrevo no blog, quando eu falo aqui nos irmãos.com, quando eu falo em outros podcasts que eu participo de vez em quando, o que eu busco é isso, é ser sincero antes de mais nada comigo e com a minha fé, pra depois poder ser sincero com os outros. Então, esse livro aqui marcou forte a minha vida por causa disso e foi um presente do Alexandre Pepe Parabox, que tá aí escondido atrás de alguém.
Viu? Atrás de você, Cristiano, atrás de você.
Atrás
sempre.
De mim, não.
Esse livro... Esse livro, realmente, ele é muito forte. Só que, assim, apesar de chamar o cristianismo puro e simples, eu tenho dificuldade um pouquinho de ler os raciocínios do C.S. Lewis, porque pra mim são muito profundos, sabe? Minha mente custa alcançar. Então, eu preciso ler e reler várias vezes o mesmo parágrafo pra compreender onde ele tá querendo chegar. Mas isso não tira o mérito nem a beleza do livro dele, muito pelo contrário, né? Mas pra mim é muito profundo, cara. É umas coisas que, assim, você pensa, o que, que ele tá querendo dizer com isso? Aí você lê de novo, eu acho que eu tô começando a entender. Aí você lê de novo.
Né?
É, Nárnia tem as coisas mais escondidas.
E a Cartas do Diabo, seu aprendiz também.
Mas as cartas eu acho bem mais simples. O Cristianismo Puro e Simples...
Compara com esse aqui dele. Esse aqui é o melhor de todos dele.
Eu dei o Cristianismo Puro e Simples pro Cristiano depois de ter lido. Então foi um livro que me impactou bastante.
É, mas a Dri fez fez isso com o livro é porque ela não gostou.
É, não.
Eu quis amaldiçoar a vida de outra pessoa. Não,
que fique bem claro que quando, por exemplo, eu abri os meus olhos, eu queimei os livros da Rebeca Brown. Eu não passei pra ninguém esses livros, né, cara? E no caso, por exemplo, do Cristianismo Puro e Simples, eu achei que seria um livro legal, assim, pra passar pro Cristiano, justamente por esse tipo de linguagem que ele tem. É uma linguagem... eu acho legal, assim, quando... Na minha infância e na minha juventude, quando eu lia livro cristão, eu sempre via aquela figura, assim, do cristão totipotente. Então, quando você chega e você vê uma pessoa que se mostra pecador e fala, ó, eu não entendo nada de cristianismo, eu vou dar as minhas impressões a respeito disso, e mesmo assim as impressões são extremamente profundas, muito mais do que eu tinha lido anteriormente, eu achei um livro digno de ser repassado pra frente, entendeu? Tanto que eu passei pro Cristiano e dei como presente. Eu tenho, sinceramente, as melhores impressões possíveis a respeito de C.S. Lewis.
Sara, pode falar um livro.
Então, por isso que eu tô quieta, gente. Por onde começar? Porque eu sei que eu não vou terminar a minha lista.
Não, mas não precisa. A gente vai guardar coisas para a segunda parte.
Eu sei, mas vai ter que ter tipo 20ª parte.
A partir do terceiro, monólogos da Sara, né?
Então, assim, os livros que eu guardo com mais carinho até hoje, que me marcaram, foram exatamente esses livros na época que eu tava na biblioteca da igreja, de uns 12 anos, eu lia, devorava livro, e sempre gostei muito de história missionária. Então, vou começar por um, pra quem não sabe, eu amo Fusca, então esse aqui, eu sei que não se vê um livro pela capa, mas esse aqui tem um Fusquinha, não tinha como eu não gostar.
E ele tá... Se tivesse o Johnny Depp dirigindo o Fusca,
nossa, seria ideal.
É o melhor livro do mundo, eu amo Fusca. Esse aqui, e eu não acho mais, eu não
encontro. Mas Sara, você já andou num Fusca?
Já, meu pai tinha Fusca, eu chorei muito quando ele vendeu. Eu gosto muito de Fusca, eu sou peculiar.
Meu pai também teve Fusca até quando eu tinha 18 anos, aprendi dirigindo um Fusca.
Acho o Fusca a coisa mais linda. Enfim, o livro é Não Há Portas Fechadas, do irmão André.
Esse livro
é fininho, eu sempre gostei muito, muito, muito de história missionária. E esse livro é fininho, mas o conteúdo dele, literalmente eu arrepiava quando eu li esse livro e chorava. O irmão André, pra quem não conhece, ele é o fundador da missão Portas Abertas. Uhum. E durante a Cortina de Ferro, onde os países não poderiam receber bíblias e o cristianismo não podia ser...
O cristianismo estava banido da Cortina de Ferro, né?
É, o cristianismo foi banido e quem estava separado não poderia receber bíblia. O que esse irmão resolveu fazer? Ele encheu o Fusca dele de bíblias e foi nas igrejas que eram perseguidas entregar esse material para os cristãos que eram perseguidos, até para as pessoas que deveriam ser impactadas pela palavra de Deus, até quem não era cristão. E ele conta cada relato no livro que, assim, é realmente o poder de Deus. Muita gente pode dizer que é coincidência, mas teriam que ser muitas coincidências durante todo o ano do ministério dele. Não só dele, depois outras pessoas também aceitaram esse ministério. Toda vez que eles iam passar pela fronteira, tinha um horror, porque os guardas podiam prendê-los a qualquer momento, e além deles ficarem sem as bíblias, aquele material seria todo destruído, eles também poderiam ser presos. Uhum. E ele conta, assim, cada relato que realmente é surpreendente e sobrenatural. Só o poder de Deus para abrir as portas para aquele país que estava tão fechado para a palavra dele. E eu gosto muito desse livro.
E o mais louco, até onde eu sei, né, até a última informação que eu tive, o irmão André ainda está vivo, né? Bem velhinho, mas ainda está vivo.
Sim.
Nossa, a gente podia ir atrás dele pra gravar um podcast, né?
Ó,
você que tá ouvindo a gente, conhece o irmão André, por favor, gente.
Ele esteve no Brasil recentemente, infelizmente eu não podia. Ele esteve no Brasil, não tem tanto tempo assim, não. E é um livro que tá esgotado, eu não sei porque a Betânia não faz mais esse livro, pelo menos eu nunca mais encontrei pra comprar.
Do meu tempo de faculdade, né, tem alguns, acho que quase uma boa parte dos livros que eu separei foi do tempo que eu li na faculdade, porque foi uma fase muito importante da minha vida mesmo, né, tanto por questionar algumas coisas, né, que a gente traz do berço e tal. Não questionar, mas a palavra não é questionar, não é duvidar, na verdade. A palavra é tentar bases mais firmes pra crer naquelas coisas, né? Então, assim, não só de ouvir falar, mas de entender mesmo, de viver aquilo. E foi nessa fase que também que eu fui apresentado ao escritor Max Lucado. A gente já teve o privilégio de, em 2009, gravar um programa com ele quando ele esteve aqui no Brasil. É, foi muito legal, porque ele realmente marcou uma fase da minha vida. E o primeiro livro que eu li dele foi O Aplauso do Céu, que, se não me engano, foi o livro que abriu as portas do Brasil para a obra dele, né? Não foi o primeiro livro que ele escreveu, mas foi o primeiro que chegou aqui, porque estava sendo muito vendido no mundo inteiro. Uma editora trouxe, publicou, foi um sucesso de vendas. Aí começou a vir um monte de livro, até os mais antigos que ele tinha escrito, começaram a traduzir todos. E foi muito legal, porque eu conheci o estilo de leitura dele. Não é um estilo super profundo, tem gente que diz que é água com açúcar, que é superficial e tal, mas são escritos motivadores e desafiadores, assim, de vida cristã mesmo, né? Não é um aprofundamento teológico nas escrituras, nem nada assim, mas são reflexões.
Eu diria que é um arroz e feijão bem feito.
É, boa. Boa, exatamente. Exatamente. Nossa, foi muito boa. Então, eu fui apresentado à obra dele através desse livro, então, assim, marcou a minha vida por causa disso. Aí, a partir de então, eu comecei a consumir tudo de Max Lucado, né? Parece que eu tinha descoberto um tesouro, assim. É. Aí você começa a ficar desesperado atrás de livro e tal. E eu posso dizer, eu acho que a Dri colocou esse livro na lista dela também, que foi o Simplesmente Como Jesus, sem dúvida pra mim, é o melhor livro dele, assim. Esse é um dos livros que ele repete sempre a mesma frase várias vezes, né? Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. E me marcou muito. Esse foi o livro que eu mais gostei dele, mas começou com o Aplauso do Céu.
E é tão louco que depois que o Paulinho leu e gostou, aí quando eu conheci ele, ele falou desse livro, né? Aí ele emprestou o livro dele pra mim, eu li. Assim, eu li várias vezes, o Paulinho leu várias vezes, então ele tá bem judiadinho aqui na nossa biblioteca.
Eu li, né?
Seis
horas,
uma sexta-feira também, gente, esse livro é demais. Você vai sentindo, parece que você tá junto ali nas 6 horas da sexta-feira, do jeito que ele vai contando.
Ele narra muito bem, né?
Muito bem. Os livros recentes dele eu não li, mas todos os antigos eu li e são muito bons.
Então, tem um livro dele que tá até aqui na minha lista, que ele narra muito bem, é o Quando os Anjos Silenciaram.
Nossa, ótimo esse livro,
ele
muito
narra,
bom.
Caramba, ele fala porque a Maria ungiu ele com óleo, com perfumado, e ele vai narrando a crucificação de Cristo, falando que muito provavelmente aquele perfume que ele foi honrado por Maria, provavelmente às vezes estava até exalando, não sei o que. Nossa, umas coisas muito loucas, assim. E eu lembro que eu arrepiava, assim, lendo o livro. Foi fantástico.
Teve um livro dele, eu não lembro qual é, não sei se é Aliviando a Bagagem, não sei. Eu tive que parar de ler o livro porque eu não conseguia imaginar a situação. Ele contando que um lugar era onde ficavam leprosos. Era tipo uma ilha onde tinham leprosos. E tinha uma senhora já toda deformada, acho que ela estava sem nariz, e ela estava cantando um hino. Eu não lembro qual era o hino, mas era como se fosse um agradecimento a Deus. E aquele questionamento, como é que aquela mulher, naquele estado, podia estar cantando aquilo? Ela não parecia estar cantando da boca pra fora. Ela parecia realmente estar vivendo aquilo. E aí você pensa, e aí, se Deus fizesse isso comigo, como é que seria minha atitude? Eu tô louvando a ele porque eu tô bem. E o dia que eu estiver mal?
Eu, na verdade, eu gosto muito, sempre gostei muito de Max Lucado também. Lógico, evidentemente, a minha vida começou com Simplesmente Como Jesus, muito bem lembrado. Eu acho que é um dos melhores livros dele. Eu acho que um dos livros mais impactantes do início da minha vida. Mas tem um outro livro dele muito bacana também, que é Nas Garras da Graça.
Nas Garras da Graça.
Muito bom,
cara,
aqui do meu lado.
Um livrão, gente, eu acho um livrão. Aliás, eu durante muito tempo eu li praticamente tudo que ele escrevia também. Eu contava e recontava histórias para os outros. Eu me lembro de uma história do Ele Escolheu os Cravos, que contava a história da Madeleine, que era uma menininha que tinha sido criada por um pai que era um açougueiro, que depois ela larga o pai e vai dançar vai dançar em casas noturnas, em troco de dinheiro, coisa e tal. E no final ele pega e só manda carta pra ela, uma atrás da outra, e quando ele manda as cartas uma atrás da outra, ela nunca tem coragem de abrir, entendeu? Porque ele imagina que ela vai estar falando, poxa, falando alto, muitas coisas pra ela, porém, ele não sabe a vida que ela tá tendo agora. Daí na última carta, eu me lembro que ele pega e manda uma carta, e essa vem sem selo, e ele entregou pessoalmente essa carta no local, e daí ele abre a carta e fala assim: sei o que você faz, e isso não muda o que eu sinto por você, o meu convite ainda está de pé. E daí ele vai abrindo carta após carta, carta após carta, e ela começa a ver, de repente ela corre pra casa numa noite de Natal, e a pergunta que tinha na carta é justamente essa: você gostaria de dançar com seu pai mais uma vez? Que ele sempre dançava na noite de Natal. Nossa, mas eu me lembro que eu contava e recontava essa história pra todo mundo, digamos assim. Eu me lembro que eu levava Max Lucado pros outros só pra, com o intuito de ler essas histórias. Eu acho que ele, as parábolas que ele conta são com uma sensibilidade,
são
tamanho.
Muitas, cara, são muitas. São,
e ele faz você chorar e rir no mesmo parágrafo.
Exatamente.
É impressionante mesmo.
Outra coisa que eu acho bacana dele é a maneira. É um dos poucos autores que eu amo ler introdução. Entendeu? As dedicatórias.
É verdade mesmo.
O jeito como ele dedica o livro pras filhas e pra esposa, cara, eu acho a coisa mais linda do mundo, cara.
Legal.
Eu acho muito legal. Realmente, olha, é sensacional, o Marco Lucado é muito bom.
Mas eu confesso uma coisa, eu não consigo ler um livro se eu não leio o prefácio, nem a introdução, eu. Sabe? Eu acho que eu tô perdendo uma coisa muito valiosa, e geralmente é muito valiosa a introdução. O prefácio também, a recomendação das outras pessoas, eu não consigo não ler.
Mas é que a gente sempre lê, eu também sempre leio, mas o do Max Lucado parece que é diferente, sabe? É.
Exatamente, é a gente corre atrás da introdução, na verdade, né? A gente fala, nossa, legal, o que ele falou de certo agora da esposa dele? Como que ele agradeceu? Como foi a maneira que ele agradeceu? E ele realmente é bem amorzão, né? A gente sente assim, a gente sente um Jesus assim, totalmente apaixonado quando a gente vê, quando a gente lê o que ele escreve, entendeu?
E ele escreve pra gente, é um jeito dele escrever que parece...
Ele tá conversando.
A linguagem publicitária é bem feita, é pra você.
É verdade.
Não é uma narrativa qualquer. Ele tá falando com ele, ele tá conversando
não
contigo.
E não é aquele livro que você fica imaginando as outras pessoas e tal, né? É o livro que você.
Não, sou eu.
É, exatamente. É muito legal. Ele fala ao coração. Ah, parabéns, Max Lucado, se vocês estiveram ouvindo esse podcast.
Não, e é um livro assim, pra pessoa recém-convertida. Se você quiser indicar um livro, meu filho, não chega metendo o pé na porta.
Eu acho, inclusive, Max Lucado um ótimo livro pra indicar. Eu sempre.
Não,
eu
lembro
se você tiver um presente pra alguém.
É, isso que eu ia falar.
Você não vai errado no Max Lucado.
Eu
dei pra
acho.
Minha mãe, Dia das Mães.
A não ser que você dê pra alguém que não gosta do Max Lucado.
Cara que fica no intermediário entre C.S. Lewis e Max Lucado, que eu acho que tem uma linguagem um pouco mais despojada também, é o Charles Swindoll, gente.
Charles Swindoll.
Charles Swindoll tem uns livrinhos legais.
É, ele é uma linguagem, tem uma linguagem despojada, assim, sabe? É gostoso você ler alguns livros dele, porém outros são extremamente maçantes.
Já, agora que você falou do Charles Swindoll, eu acho que foi ele que escreveu Vivendo Acima da Mediocridade ou Voando Acima da Mediocridade.
Isso.
Cara, esse livro marcou, não tava na minha lista, mas me marcou muito, cara. Essa questão do ser medíocre, né? Ser medíocre não é necessariamente ser um pé rapado, um mané qualquer. Ser medíocre é ficar na média, né? Mas Deus busca na gente algo acima da média, né? Da gente oferecer pra vida, oferecer pra Deus mesmo, né? Pra nossa família, viver acima da média. E não é uma questão de perfeccionismo, mas uma questão de buscar um alvo maior, né? De buscar ser melhor e tal. Eu não lembro, assim, exatamente do conteúdo, mas foi essa mensagem que eu tirei pra minha vida depois que eu li esse livro. Faz muito tempo que eu li mesmo, Voando ou Vivendo Acima da Mediocridade, do Charles Swindoll.
Nossa, eu tô ficando arrasada com esse podcast, porque a gente vai falando dos livros, e eu vou olhando pra nossa biblioteca aqui, eu não tô achando nenhum desses livros. Tá sumindo tudo. Ó, você que tá ouvindo o podcast, devolve meu livro.
Olha, eu não vou dizer nada não, mas eu já perdi alguns livros também emprestando. E pior de tudo, né, a gente empresta pra pastor, a gente empresta pra cristão mesmo, né, não é pra gente que é nova na fé. As pessoas falam assim, nossa, que livro legal, deixa eu levar pra casa. Nunca mais.
Nunca.
Nunca mais mesmo.
Ah, eu emprestei 3 semana passada, 3 que eu gosto.
O livro do Swindoll é Como Viver Acima da Mediocridade. Eu joguei no Google aqui e achei. Vale a pena, hein? Muito legal mesmo.
Vocês gostam de romance, gente?
Eu gosto. Ai,
rapaz!
Eu gosto. Eu li um último agora, de uma missionária lá da CEPAL, Arlette Castro, chama A História de Sofia. Eu gosto, sabe, assim, porque daí eu vivo junto com o personagem e tal. Eu achei muito legal.
Ó, eu confesso que eu nunca li um romance cristão.
Então, A História de Sofia é...
Este Mundo Tenebroso.
Esse Mundo Tenebroso, ele é
pra trás,
muito
bom,
o Profeta.
Deixa
agora, um livro
Romeu
romanceado.
Opa. Não, não é esse romance.
Não é romance?
Não.
Não, não
a
é.
Cabana, de uma certa forma, é também.
Estilo de
eu sei, eu tô brincando.
É um dos livros que eu li e reli várias vezes. E ele é a história de Paulo romanceado, o livro de Paulo. Muito bom, gente. Muito
Como
bom.
Chama o livro de Paulo?
Livro de Paulo, do Walter Warren, se não me engano. Tem um livro de Deus, o livro de Paulo.
Capa Lilás.
De... É muito bom o livro de Paulo, cara. Porque ele conta a história da perspectiva de cada personagem. Então,
os três, na real, são bons, né, Pepe?
Nossa, são ótimos, cara. O livro de Paulo, ele começa, por exemplo, falando Tiago. É Tiago narrando como que ele conheceu Paulo e como que foram as primeiras impressões dele. Cara, alucinante, muito bom, recomendo. Pra situar, inclusive, historicamente, é muito fácil, assim, sabe? Você começa, digamos assim, como aconteceu, a ordem que aconteceu, daí você começa a entender, até as cartas de Paulo, você consegue entender muito melhor, entendeu? Por que ele tava se referindo a tal coisa, por que ele tava... Porque ele linka tudo e coloca tudo num romance só. Só que quando você vai ver lá atrás as referências biográficas que o autor procurou, você vê, tipo, 3 páginas de referência biográfica. O cara realmente, ele fez por merecer o livro. E uma coisa interessante do livro é que quando você tá lendo o livro, ele não se preocupa em explicar pra você o que que é, entendeu? Eu me lembro que uma hora ele pega e fala sobre o Arco Corinto, entendeu? Ele pega e fala assim, ó, e chegando, avistou o Arco Corinto, coisa e tal. Ele não tenta narrar como que é o Arco Corinto. Ele parte do princípio que isso daí já é uma coisa íntima sua, entendeu? Porque você chegou lá e viu o Arco Corinto. E eu tive que pesquisar pra ver o que que é essa, que raios desse Arco Corinto da época, entendeu? Da cidade de Corinto. Então é bem bacana mesmo. Muito bom mesmo.
Você ia falar de algum romance, Sara?
Ai, agora eu tô na dúvida porque eu tenho 2 coisas que eu quero falar. Então eu vou falar rapidinho de um que eu emprestei semana passada nesse link aí. É o Meninas Mais da Bíblia. Esse livro é muito divertido, eu me identifiquei muito com a autora. Ela fala assim, ah, todo mundo fala das meninas boazinhas da Bíblia, né? A Sara era fiel, a Esther era corajosa, a Maria era pura. E Jezabel? Aí ela fala que ela se identificava com Jezabel, porque ela tinha uma personalidade marcante, que ela também queria mandar. E ela resolveu escrever esse livro falando das meninas mais da Bíblia, ou que eram mais a vida inteira, ou que tiveram momentos de maldade. E ela narra a história, por exemplo, de Eva. Não é como se estivesse na Bíblia. Ela faz todo um romance da história, é uma repaginada, coloca como se fosse nos dias atuais. E aí, pela história, você vai percebendo quem é a personagem. E depois ela conta quem é e coloca alguns tópicos. Como melhorar a sua vida e não ter essa atitude que ela tomou. O livro é muito divertido, é muito engraçado. Ela coloca vários parênteses, assim, de sarcasmo no meio. Eu me amarro. Até emprestei ele semana passada. Espero que me devolvam. É um dos meus favoritos. Ele é muito bom de ler. Que
ilusão, né?
E o outro, mas eu posso falar ou eu falo depois?
Pode. Ô, Pepe, é você que tá tossindo, né?
Ah, cara, desculpa.
Tá.
Eu vou parar.
Não, tudo bem. Aí você não tem tussa. Você não tem botão de mudo aí, né?
Eu tenho sim,
tenta clicar usar, porque... É,
se ele tossir de novo, derruba ele.
Tá bom. Mas ele volta, cara.
Não, eu prometo que eu não tusso. Eu não vou tossir, gente.
Prometo que eu não tusso. Se eu tossir, eu prometo que eu não volto.
Falando de romance, aí aqui é um romance mesmo. Quando a gente... Eu tinha uns 12 anos de idade, o Marco Aurélio era professor da nossa classe, e ele comprou a chamada Série Cris.
Série Cris é tipo aquelas coisas lá de... que você compra em banca de revista, das menininhas, Sabrina.
Mas sem a safadeza no meio, Paulinho.
Ah, eu e não aí, sei da safadeza.
O Rodrigo fala que deformou o nosso caráter. Eu acho que não. Ensinou... Todas as meninas da igreja acabavam lendo. Ele ensinou a gente a não ser periguete. Embora o livro, assim, ele tenha... seja realmente muito romanceado, por exemplo, os meninos do livro eram todos uma perfeição, uma maravilha. O menino queria beijar a menina só depois que eles casassem. Era tipo tudo muito bonitinho, muito puro. E a gente ficou com essa ideia romanceada na cabeça, realmente. E, sei lá, marcou uma fase bacana. A gente foi crescendo junto com o livro e quando colocavam versículos, a gente sempre decorava os versículos que estavam lá, a gente achava bacana. Então, se você tem uma filha de 10 anos e não quer que ela seja uma piriguete, dá esse livro, de repente ela é um caminho, né?
De repente é um caminho.
Mas será que não? Tá muito...
Tem a série de Selena também. Pra realidade atual, acho que vão ler aquilo ali e rir.
É isso que eu pensei.
Mas pra gente, assim, tava no espírito da safadeza, era um livro que cabia perfeitamente. A gente imaginava, eu vou ter o TED, igual tá no livro.
Ai, cara. Se você tem uma filha de 10 anos e não quer que ela seja uma piriguete, tem outros conselhos pra dar, mas deixa pro outro podcast.
Tem outros livros pra falar também.
Não vai ser uma série de livros. Livros, whatever, que vai impedir sua filha, não.
Não, mas é legal, Cris, que tem tanta coisa, tipo, tem Capricho, tem todas essas revistas aí que
toda
já ensinam o periguetismo da coisa, isso aqui vai na contramão, e tem base bíblica também.
E é gostoso de ler.
É, e é facinho de ler, é um livro legal.
Dri.
Bom, tem um livro também, outro livro que eu gostei bastante, assim, eu vou começar de novo. Que eu vou mudar de livro. Voltando assim, a época
que não
da
é tão
faculdade...
legal assim o livro. Eu tô vendo um livro aqui, mas não, esse não é legal.
Esse não marcou muito minha vida.
Deixa eu voltar pra ler.
Voltando à época da faculdade, assim, eu também li muito na época da faculdade, principalmente quando eu morava em Maringá.
Deve ser por isso que eu fiz 7 anos numa faculdade que era pra ter 5, né? Em vez de ficar estudando as coisas da faculdade, ficava lendo livro, que não tinha nada a ver.
Então, tem uma história assim, minha e do Paulinho, que a gente vai contar junto agora. fora.
Junto?
É meio... Mas a
eu
gente...
não sei que história que é, não.
É, a gente... eu morava... eu morava em Maringá, no Paraná, e o Paulinho veio pra cá, de Piracicaba, pra São Paulo, né?
Uhum.
E aí a gente ficava pensando, gente, que igreja que a gente vai frequentar lá em São Bernardo? Que igreja, que igreja? Pronto, vamos fundar uma igreja.
E aí não, fundar, vamos começar um trabalho.
É.
Não é fundar uma igreja, vamos começar um trabalho.
Daí a gente começou a ler Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren.
Ó, eu já tinha lido.
Caraca, hein?
Eu tenho medo de Uma Vida com Propósito.
Não, Uma Igreja.
Uma Igreja.
De Uma Vida com Propósito.
Não, eu sei, mas Uma Vida com Propósito me...
Então, mas é igual eu falei, é um livro que marcou a minha vida.
Marcou uma
porque
fase.
Marcou a fase da nossa vida. Daí eu devorei essa Igreja com Propósito. Inclusive eu marcava na agenda, assim, as coisas, porque ele falava que a igreja tinha que ter um lema, tinha que ter uma frase e tal, eu ficava bolando na frase que ia ser da nossa igreja, tudo. É. Mas assim, a gente fez tudo com muito joelho no chão, muita oração mesmo, muito, muito coração simples mesmo, né, amor? Então assim, a gente leu bastante, a gente se reuniu, eu e o Paulinho, mais outro casal, sabe? De tentar começar um trabalho, uma evangelização aqui no prédio mesmo. E assim, foi muito legal pelo nosso coração mesmo, né, amor?
E hoje a nossa igreja tem 800 membros, mas não foi a que a gente começou?
É, foi, a gente entrou em outra. Só que não é um livro que eu gostei muito. É um livro que, assim, pra Sandelbeck, Sandelbeck. Pra Sandelbeck funcionou
que
o esquema deles
e
tal.
Warren,
Mas o Rick Warren, ele até não fala que é pra você fazer igual não, na sua igreja.
Não,
né?
Muito pelo contrário. Eu acho que, assim, a Igreja com Propósito, o livro, ele foi muito mal compreendido, porque ele foi muito mal falado depois que passou a fase áurea dele, assim, que tava todo mundo tentando implementar.
Pequenas igrejas, grandes negócios.
Foi o que eu pensei.
É, porque teve muita gente que pegou o formato dele e tentou implementar na sua realidade, sendo que cada realidade tem suas exigências, tem suas necessidades, e que não vai funcionar o formato dele. Só que, assim, por muitas vezes no livro ele fala, ó, esse é o formato que a gente achou melhor estudando a nossa realidade aqui. Eu não recomendo que você use o mesmo formato. Aí as pessoas tentam fazer o mesmo, dá tudo errado e fala mal do livro. Aí quem vê de fora...
Daí o problema não tá no livro, né?
Isso então, é burrice, né?
Então.
É, o problema é outro. Daí.
Pegar um livro desse pra querer fundar uma igreja.
Não, mas uma coisa que eu acho legal que ele falou no livro é que ele falou que você tem que conhecer a população que você vai trabalhar. Ele, antes de fundar a Sandelbeck, ele passeou pelo bairro.
Ele fez uma aula de marketing,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Fez pesquisas e tal, conheceu todo mundo. Mas assim, o que mais me marcou nesse livro, também está na minha lista, que eu li, inclusive, antes de conhecer a Dri, assim, eu tava em São Carlos também e tal, e devorei. O que mais me marcou foi entender o propósito da igreja. Entender por que que ela tá aqui, sabe? E ele sempre bate na tecla durante o livro, a igreja existe pra glorificar a Deus em primeiro lugar. Antes de evangelizar, antes de edificar os membros, antes de louvar e de ter um bom grupo de louvor, ela existe pra glorificar a Deus. Então, qualquer outra coisa que você fizer, você tem que pensar, o propósito o principal da igreja é glorificar a Deus. Isso eu trago até hoje, assim, pra minha vida, né? Porque a gente vive sendo questionado e se questionando sobre isso. Então é muito bom sempre lembrar desse propósito principal.
E que a igreja tem que ser feita bem feito, né? É o que a gente sempre bate na tecla. Não é porque não é porque é na igreja que eu vou tocar de qualquer jeito, que eu vou arrumar os bancos de qualquer jeito. Não, tem que ser tudo com propósito e com perfeição.
Mas, com excelência.
Mas, cara, eu também tenho medo do...
Uma vida com propósito.
Uma vida com propósito. Eu confesso pra vocês.
Eu não gosto mesmo.
Eu confesso pra vocês que eu li só os dois primeiros capítulos. É dois, amor? São três. Então, a gente ganhou um livretinho, lembra aquele livretinho?
Uma amostra grátis.
A gente ganhou uma amostra grátis de uma Vida com Propósito. Acho que tinha os três primeiros capítulos. Nossa, a gente...
Era um só.
Uma semana com propósito, então, só. Só os três primeiros capítulos, assim, não contempla a vida inteira, né? Lógico.
Meia hora com propósito.
Na verdade, foi quase tipo um banheiro com propósito, porque eu lia quando eu ia pro banheiro.
Eu não entendi. Isso,
gente, mas eu achei muito autoajuda,
é
sabe?
É igual a oração de Jabez. A oração de Jabez, o cara faz meio que um mantra.
Nossa,
com,
eu acho muito chato a oração de Jabez.
Eu não entendo como é que as pessoas indicam tanto oração de Jabez e Uma Vida com Propósito, sinceramente.
Não, então, A Vida com Propósito eu achei muito autoajuda. Mas assim, igual eu falei, só li os três primeiros capítulos, né? Então,
eu também não passei disso porque eu não aguentei. E eu acho assim, se você começou um livro, meu filho, e vê que aquilo não tem futuro, não fica se torturando.
Não, mas peraí. Igual o Paulinho falou do Aprendendo a Amar, hoje é o meu top, 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 top. Tanto que eu tô arrasando. atrasada que eu tô olhando aqui na prateleira e não tô vendo ele. Não é bem por aí.
Ah, mas tem livro, Dri, que você percebe desde o começo que aquele negócio ele não tem
não
futuro.
Não vai dar em nada, né?
É. Não vai dar em nada. Você vai perder seu tempo lendo tanta coisa boa aí pra ler, gente.
Mas acho que alguém leu completo Uma Vida com Propósito?
Eu li, pior que eu li. Eu li, cara.
Você gosta, Pepe?
Não. Gostar é uma coisa. Gostar eu gosto de arroz, feijão, bife e batata frita. Aquilo não, lá eu tolerei até
você
o final.
Você indicaria pra alguém esse troço?
Não.
É tipo berinjela, assim, pra você.
Metade do pessoal do podcast vai reclamar, mas enfim.
Não, tá aqui. Vai, vamos lá. Olha, o Pepe foi o único que leu o livro inteiro. Quais são suas ressalvas com relação ao livro?
Eu vou ter que assumir pra vocês que eu já indiquei esse livro. É, eu tava com uma...
Aí você apagou o post do blog.
Uma amiga... Não, uma amiga chegou e falou pra mim. Uma amiga chegou pra mim e falou, eu tô precisando de um livro legalzinho de discipulado. Eu peguei e falei assim, poxa, Uma Vida com Propósito, ele dá mais ou menos as bases do que é, digamos, do início, o que é igreja, o que é cristianismo, o que nós somos chamados e coisa e tal. Eu falei, isso daí acho que de uma maneira light ele vai ensinar a pessoa dentro do discipulado. Lógico, ela ia ler com a pessoa, era uma menina pro marido. Eu falei, lógico, isso daqui você não vai usar ipsis literis na sua vida, mas é um livro bem light de se ler, entendeu? Não tome tudo como base, mas inicie com isso, entendeu? Agora, Uma Vida com Propósito, eu li na plenitude o livro. Eu acho que o início...
Como se fosse muito brilhante o livro.
Isso. Não, assim, ele...
O Santo Graal, sabe? Ele uma coisa que ninguém disse.
É que, na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que o grande erro do Uma Vida com Propósito, acho que não tá nem quem escreveu. Foi, como o Paulinho Mendes comentou no começo, foram as posturas das pessoas cristãs que leram. Porque eles, a exemplo do Código da Vinci, entendeu? Ele virou livro de cabeceira de crente, entendeu? Tem muito crente que andava com ele embaixo do braço.
De crente, engraçado.
De crente.
De crente. Como é que é?
Dentro da frente, bar.
Tá bom, gente.
Desculpa, cara. É que foi bonitinho.
Tá, ô, Cristiano, vamos falar errado então pra eles, tá bom?
Vamos falar errado então, mesmo.
Mas eu acho que as pessoas usaram de uma maneira errônea o livro, sabe? O livro não é tão ultra mega impactante, entendeu? Como o pessoal falava. Eu comparo o livro, na verdade, com algumas palestras que a gente vai assistir. Cristiano pode até concordar comigo, já falou isso várias vezes, que palestra, normalmente, congresso cristão, a gente paga pra ir lá ouvir a pessoa falar uma coisa que a gente já sabe e que a gente não faz e não vai fazer só porque tá pagando, entendeu? Vai, no próximo congresso vai chegar lá e vai ver de novo, vai ouvir de novo e não vai fazer.
Só que sempre tem aquela meia dúzia que chora, que se joga no chão, que se descabela, sai de lá dizendo que foi ungido, que foi muito bom, você tem que fazer, volta no ano que vem,
esses foram os que andaram com o livro embaixo do braço, pra cima e pra baixo.
Pois
entendeu?
É, desodorante.
Exatamente. Mas o livro não é tão impactante quanto o pessoal fala, mas também não é um lixo editorial. Tem muita coisa pior, gente. Tem muita coisa pior.
E o papel dele é reciclado.
Uns três ou quatro,
né?
Então... pior,
hein? E o papel dele é reciclado e até maciozinho, né?
É, o papel é bom. Pra quem que o Pepe usou isso pra saber que era macio, fica a pergunta.
Passou o nariz, eu acho.
Fica a dica aí, fica a dica, gente. Fica a dica.
Ai, gente, eu não ia falar desse livro, mas já que a gente tá. Ó, O Peregrino. Eu não sei por que esse livro é o segundo mais vendido depois da Bíblia, sinceramente.
Mas marcou a sua vida?
Marcou a minha vida porque eu fui ler o livro, todo mundo falava do livro, né? O livro é chato, o desenho é feio, aquela história daquele homem, do cristão, do fiel, do
Eu tenho algumas pessoas que têm esse livro como o mais impactante da vida, assim.
Exatamente, sabe? da vida, a melhor coisa que leu. Porque o livro fala das vicissitudes da carreira da fé. Mas, gente, até aí, com aqueles desenhos e aquele texto...
A gente tem que compreender o seguinte, aquele livro foi escrito numa outra realidade para um outro público. Se você lê...
Se você está lendo, você está intrometida, né?
Porque não é pra você.
Se você está lendo agora, você já tá atrasado.
Entendeu? Você tem que se projetar, você tem que vivenciar aquele período, o que, que ele tava querendo dizer naquela época pra poder compreender. Porque a mesma coisa, você quer ler um Schopenhauer da vida hoje...
Ai, eu amo Schopenhauer.
Tem nada a ver isso. Claro que tem. Pensa no que ele tava passando naquela época. época e tal.
Uhum. É, não, igual dá pra entender um filme antigo,
a perseguição, né? Que era com relação aos cristãos e tal. Eu entendo o contexto, eu só não acho que o livro é legal e que pessoas atualmente achem que é também uma vida com propósito.
Beleza.
É, vamos ter pessoas aí nos comentários xingando muito, né? Mas
é,
são opiniões. Opinião é opinião, né?
Cada eu tô sempre aqui pra polemizar, né, gente? A minha função, eu sou paga pra isso.
Já que é pra polemizar, vamos polemizar de vez agora. A cabana, William Peyong.
Isso não é cristão, Dri. Ai,
ó. É. Não, mas ó, onde eu comprei lá na livraria, tava na classificação de cristão.
Ah,
Dri.
Ah, tudo fica na classificação.
Se bem que Augusto Cury também tá, né? Se bem que Augusto Cury também tá na de cristão, né?
Ah, mas ele é
cristão. Paulo Coelho também tá na categoria.
Se o cara é católico, é cristão. Se o cara...
Não, religião e esoterismo é diferente de cristianismo.
Não, ó, Sara, vamos lá, devagar.
Eu não vou na cabana, não, Dri, me recuso.
Vamos pra cabana, todo mundo. Gente, a cabana é um livro interessante. Eu falei pro Paulinho, ele tem que ler a cabana.
Interessante é o melhor argumento que você pode dar pro livro, é o melhor adjetivo.
Interessante. Não, porque assim, que podem ser usadas como papel higiênico.
Não, porque o livro faz você pensar em algumas coisas que você, às vezes, nunca parou pra pensar. E outra coisa, assim, ele me ajudou muito a enxergar o sofrimento. Tem algumas coisas com relação ao sofrimento que eu não conseguia entender de jeito nenhum.
Lê,
que eu ficava pensando em tal.
Sobre sofrimento.
Mas aí eu li a cabana, e a cabana, ele é um livro gostoso de ler. Começa com uma historinha. Ele é romance. Por isso que eu falei, de uma certa forma, a cabana, ele é romance. Só que ele vai permeando algumas coisas, assim, que você tem que ter maturidade, tirar os spin e devorar aquilo que é bom. Tem algumas coisas bem estranhas no livro. Bem estranhas. Que eu não vou falar porque vai ser spoiler aqui. Mas tem umas partes do livro, assim, que eu achei muito esquisita. Mas tirando essas partes esquisitas, eu acho que é um livro que é pra ler, sim, Sara.
Eu acho que se você quiser passar, acho que se você quiser pegar e falar, inclusive, não se preocupe tanto com spoiler, não. Porque do jeito que a gente falou mal do livro, ninguém vai ler. Pode
ser. Pô, esquisito por esquisito, pega as Crônicas de Nárnia, então.
Não, mas olha só, ô Cris, uma coisa é Crônicas de Nárnia e outra é um livro que dizem que é cristão. Eu acho que nem o próprio autor fala que é cristão. E você misturar lá no meio e fazer uma salada, uma confusão, uma coisa é um romance.
Mas o que te incomodou? Te incomodou?
Não, eu não li esse livro.
Ah, eu também não li o livro.
Deixa eu falar uma coisa. Com o fim do livro, o próprio Humberto Eco fala: não dá pra gente ler tudo. Não tem como você falar mal ou falar bem de um livro só porque você leu ele do começo ao fim. Se você lê sinopse, se você conversa com várias pessoas que já leram o livro, você já sabe do livro.
Não, eu não concordo. Não concordo. Até porque tem pessoas que não sabem passar o que tá escrito no livro pra você. Tem pessoas que leem que não entende.
Partindo dessa lógica, Uma Vida com Propósito seria um livro excelente.
É, exatamente. Então, Sara, eu estou te intimidando.
Não, eu não vou ler.
Se você não lê, Sara...
Eu estou te intimando a ler a cabana. Sara,
inclusive, pela experiência espírita, macumbística do...
Essa é a parte esquisita do livro. Mas ele tava sonhando, Sara. Ele tava sonhando.
Cara, tanto pensador que eu ainda não li, Dri, que me deprime tanto, eu vou perder o tempo
esse
lendo
livro,
a cabana.
É sério, eu falo com Paulinho.
Eu nunca teve um sonho com uma cumbinha. Vai dizer.
Vai dizer que eu sonho com morto.
É, mas ela não saiu escrevendo sobre isso, né?
Eu falo assim, que vocês têm que ler. Pelo menos vocês, eu gostaria que... Eu pego no pé do Paulinho, eu falo, amor, você tem que ler a cabana, pra gente pelo menos conversar e discutir sobre o livro.
Aí ele fala depois, vira pra lá e dorme.
É, Dri, mas que fique claro que você não concorda com tudo que tá no livro.
Estou falando, você tem que tirar as espinhas e devorar o resto que é gostoso.
É, pelo que a Dri tá falando, eu acredito na minha esposa, tem muitas mensagens pra sua vida que vão impactá-lo eternamente.
É, isso daí.
Eu não como peixe, então não...
Eu nunca li esse livro, nem sequer tinha vontade de ler, mas só pra provocar a Sara, agora eu vou ler.
Aê!
Toca aqui, Dri!
Toca aí!
Ô, Cristiano, vamos fazer o seguinte, então, vamos lá na livraria esse final de semana e vamos comprar em promoção esse negócio.
Aê!
Vamos
lá, porque
agora você já deu, Pepe, a cabana?
Não, eu tenho mais coisa que fazer, mas agora eu vou ler também.
Olha só, só eu que li a cabana aqui, vocês não têm moral nenhuma pra falar mal do livro,
então,
por favor.
Então tá, eu também vou ler se alguém me emprestar só pra falar mal com o
proprietário. Aê,
Brasil! É só alguém me emprestar.
Vamos, Sara, Dri!
Isso eu não pago, não.
E o Paulinho vai ler também, fechou?
Não, eu não falei nada.
Não, Paulinho, pai, eu vou... Gente, o Paulinho, ele, a única coisa que ele lê agora é o iPhone dele, mais nada.
Não, posso falar uma coisa? Eu tenho medo de livro assim, que é tipo, livro modinha. A cabana ficou na moda, o segredo ficou na moda, essas coisas me espantam.
Mas a gente tem que ler pra ver o que que tá pegando, gente, sabe?
Assim, tanta coisa boa pra ler, Dri, a minha questão é essa. Tanta coisa boa pra ler, eu vou ler um livro que
Sara, eu li a cabana,
sinto que é ruim. Só
eu li a cabana
falar,
acho que em 3 dias, é muito rápido.
Sara, mas eu sei o que que você tá dizendo sobre isso. Eu penso isso com relação a filme. A gente tem tão pouco tempo pra assistir um filme. Quando a gente vai assistir, a gente quer assistir um que realmente vale a pena,
vale,
né?
Vale a pena, é.
É, não assisti a última música.
Então vale o mistério, ver o mistério de ternurinha.
Bom, então fala aí, ô Cris, o seu livro pra polemizar.
Então tá, pra agilizar o final, então eu vou falar de 2 livros ao mesmo tempo. Um livro que chama-se Mãos à Obra e outro livro que chama-se Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja. Alguém já leu nenhum desses dois?
Não, cara.
Não. Não. Ninguém leu?
Bom. O problema de livro é esse, né, cara? Cada um né? Tem tanto livro assim, aqui ó, pra coincidir.
É, só pra falar, Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja é um romance também, que tá falando da história de um pastor, de um vice-pastor que tá se decepcionando com o sistema podre da instituição que ele é membro, do sistema caótico da instituição que ele vive, e começa a descobrir uma espiritualidade viva, uma espiritualidade orgânica.
Uhum.
Esse é um romance que fala disso. E muita coisa do que eu vivo hoje na comunidade que eu frequento, inclusive junto com o Pepe aí, eu tiro de dentro desse livro. E o Mãos à Obra segue a mesma linha, só que segue, entre aspas, assim, agora 1 bilhão de aspas, né? No estilo uma vida, uma igreja com propósito lá, só que a própria autora, que no começo ela já fala, isso aqui é minha experiência, é um livro de testemunho do que aconteceu na minha vida, não faça igualzinho na tua comunidade, porque não vai dar certo. Então, esses 2 livros marcaram muito a minha vida por causa disso, por causa da comunidade que a gente se reúne hoje, a gente tá fundamentado em cima de coisas que eu li nesses livros. Então, toda vez que eu me reúno com a minha igreja, assim, esses livros vêm à tona na minha cabeça. É. Aí, por isso, ela marcou muito a minha vida.
É polêmico, é bem polêmico mesmo.
Não, é que um livro que chama-se Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja, tem muita gente que vai achar, entendeu?
Legal. Então vamos terminar com...
Decepcionado com o Felipe Ansi.
Fala pra vocês, eu acho que eu
não vou conhecer o Pepe.
Decepcionado com Deus, a gente tem que explicar o livro.
Peraí, vamos falar do Ansi, que a gente fez um bloco só sobre o Max Lucado, né? Vocês têm o direito de fazer também um sobre Ansi pra gente encerrar esse programa aqui e deixar o gostinho de quero mais pro próximo, que com certeza, se Deus quiser, e a Nossa Senhora Ana Paula Valadão permitir...
Eu só, Cristina, o que você faz? Olha só.
Não tem essa promessa, Jesus. Alívio, Nossa Senhora da Paula Valadão.
Nossa Senhora dos Crentes, rapaz.
Nossa Senhora dos Crentes. É o Cristiano que vem com esses papinhos aí, eu só tô replicando. Então a gente quer continuar esse programa mesmo, mas vamos terminar falando do Yance. A Dri fala que é decepcionada com o Yance.
Então, Sara, mas assim, eu não vou ler de
vocês
novo. Vocês
estão percebendo que
não...
as pessoas estão me atacando, né?
É, o papo é com você, Sara.
Eu fico um tempão longe do podcast, quando eu volto a ler o que acontece, com saudade dos ouvintes fofinhos que ficam me mandando recado.
Ficam te pedindo namoro.
Não, ninguém nunca me pediu. Se você for bonito, inteligente, cristão e engraçado, eu tô aceitando.
Se você for um Thiago Lacke crente...
Não precisa nem ser rico mais, Sara. Já cortou esse requisito.
Não, não precisa ser rico, não. A gente faz uns frilas.
Então, eu li, assim, bastante cautelosa, tentando entender, com um coração bem caridoso, o decepcionado com Deus.
Caridoso, fazendo caridade pro Yance.
Eu li assim, bem pra ninguém falar, oh, você não entendeu, né, Sara? E eu odiei o livro, gente. Eu não gostei. Não gostei, decepcionado com Deus. Não gostei. Eu achei que uma teologia muito fraquinha. Eu achei que era muito de autoajuda. Muito de.
Ah, não, peraí, autoajuda?
Autoajuda, autoajuda. Do tipo, ai, decepcionado, você sofreu decepção, você é coitadinho. Sabe, essas coisas de que, ai, você sofre mesmo. Oh, dó, que dó, que dó, que dó.
Não era pra matar.
Sabe? Por que matou? Porque eu bati. Então, eu li o livro e falei, gente, que é isso, sabe? Parece que, assim, quando eu li, deu a entender até que parece que ele tava até questionando a soberania de Deus, sabe? Aí eu fiquei muito mal, eu falei, ah, não, não quero ler esse livro mais, eu vou sumir com esse livro daqui. Só que, assim, foi, eu li, eu tinha o quê? A gente era namorada ainda, eu e o Paulinho. Então, já tem quase 10 anos, né? Então...
Ó, depois que a Dri casou, ela não leu nada, né? Vocês estão vendo que o Paulinho consome essa mulher o tempo todo.
Não, eu falei, eu não li nada.
O Paulinho só casou pra ter mais tempo pra ler, né?
Não, agora eu leio Nana Neném, Além do Nana Neném, Criando Meninos, A Vida do Bebê.
Decepcionado com Nana Neném.
É, tem muita gente que vai escrever isso aí.
Um propósito com Nana Neném, peregrinando com Nana Neném.
É, tá tudo assim, pastoreando o coração da criança, é assim, nesse nível que tá minhas leituras.
Mas aí, defendam o Felipe Jansen.
Ah, não vou defender ninguém, não, porque eu já fui atacada.
A promotoria já teve sua palavra, agora vocês da defesa.
Cara, eu decepcionado com Deus, eu já li, acho que se não todos, quase todos os livros do Jansen. Só não me interessei pelos livros dele com o Dr. Paul Brandt lá, que eu não acho muito legais.
Cara, esse eu li.
Eu li um e o segundo eu já não li muito, porque eu não me interessei muito. Eu interessei pela história dele, mas não me interessei, digamos, pela maneira como as coisas eram aprofundadas no livro. O Decepcionado com Deus, eu acho que não é nem do meu ponto de vista, não é nem o livro que eu mais gosto do Felipe. Eu acho que existem livros muito melhores do Felipe. Por exemplo, Jesus Que Eu Nunca Conheci, Alma Sobrevivente. Eu acho lindo de morrer o Alma Sobrevivente, aquele Sou Cristão Apesar da Igreja, sabe? O Maravilhosa Graça, eu acho muito bom, Maravilhosa Graça. Então, que se foram, agora eu li o último livro dele que eu li foi o Oração, entendeu? Será que ela faz a diferença? Mega impactante, achei muito legal, entendeu?
Você que já leu praticamente todos, vê se você concorda comigo, Jansen não é pra todo mundo.
Olha, eu digo o seguinte, o Jansen, se a pessoa não tiver muito bem fundamentada, ele destrói a fé da pessoa, inclusive.
Vai falar que eu não entendi o livro, tá outro que tá falando
não. De maneira alguma, porque você pode muito bem conversar com o Paulinho pra cortar todas as minhas falas desse podcast.
Eu acho, Pepe, que o Jansen, ele é como se fosse uma faca de dois gumes. Ele pode, tanto pra quem tá sem fé, a pessoa voltar à fé, porque ela percebe que algumas respostas ela nunca vai ter, como também uma pessoa que lê aquilo, e tanto eu emprestei pra uma menina que tava realmente decepcionada com Deus, e a mãe dela foi brigar com a minha mãe, foi reclamar com a minha mãe, e aí eu falei, não, peraí, você tem que falar comigo. Eu que emprestei o livro, minha mãe não tem nada a ver com a história.
Mas ela sabia
a
capa, né?
E ela ficou horrorizada, primeiro com o título do livro, e depois com o primeiro capítulo, que ela chegou a passar mal quando eu li o livro. E aí eu quis explicar pra ela.
Pô, horrorizada com o título demonstra o preconceito da pessoa.
Preconceito, né? Eu acho, por isso que eu tô falando, Cris, eu acho que os livros do Jansen é pra pessoa que não tem medo de questionar, ou pra quem tá passando um problema e realmente tá decepcionada com Deus, e aí ela vê esse livro, não, peraí, alguém me entende. Porque
mas isso não é perigoso demais, assim? Tipo, se o risco das pessoas mal compreenderem isso e até se afastarem mais de Deus, não pode
por
ser
isso
um...
que eu tô falando
não,
que não.
Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que o grande problema do Jansen é que ele não se importa em tentar construir a fé de ninguém. Inclusive, ele não se importa nem em dar respostas.
Nem dar respostas.
Ele não te dá resposta nenhuma nos livros dele. Entendeu?
Cara, mas
ele lança um negócio no ar. O que, que você tem que fazer? Depois que você lê um livro do Jansen, é brainstorm total, entendeu? Você tem que construir ideias na cabeça, você tem que construir as coisas. Por isso que eu gosto das sacadas do Jansen. Eu sempre gostei dos livros dele por causa disso. Porque ele fala assim, pois é certo ou errado isso? Daí ele nem fala se é certo ou errado. Ele só conta uma história que deixa claro que muitas vezes o que nós achamos que nós temos como um fundamento fixo da nossa fé não é tão 8 ou 80, sabe? As coisas, elas são mais maleáveis no meio. Entendeu? Elas não são muito assim. A tolerância que eu tenho hoje como cristão, muito veio dos livros do Yancey, sabe? De eu olhar e falar assim, poxa vida, não, as coisas não são da maneira redondinha como achavam que eram antes, sabe?
Isso é um tema pra outro programa, né? Inclusive, a gente discutir isso. Mas se colocar isso dessa maneira pode ser perigoso, cara, porque pode ser que você tá falando isso, você tá questionando algumas bases firmes. Eu não tô falando do que o Yancey fala, mas da maneira que você falou. Sim, tinha algumas bases que eu tinha firmes, mas agora são maleáveis, né? Se são fundamentos bíblicos, princípios bíblicos que são inquestionáveis e restritos e imaleáveis, né? Você falar uma coisa dessa fica complicado.
Não, eu acho que o Yancey, ele não aprofunda. Acho que talvez esse daí tenha inclusive sido a reclamação, o contragosto do livro que a nossa digníssima teve. O Yancey, ele não se aprofunda em questões que são fundamentais, porque ele toma como base que essas questões não têm que ser muito tocadas, porque
então,
elas já são fixas.
O que me perturbou muito no livro foi exatamente isso. Ele ficou falando assim, decepcionado com Deus, não, porque você já sofreu decepção, porque você é um pobre coitado, porque Deus é... Às vezes ele não responde tudo que a gente quer e tal, porque a gente sofre, porque a gente é isso, e pronto, acabou o livro.
Não, olha só, ele questiona,
enche o saco e não responde nada. Responde nada, é futuca, futuca, futuca e termina o livro com o negócio tudo futucado,
essas questões, elas realmente são passíveis de resposta?
Por exemplo,
ele questiona no último livro sobre oração, ele questiona mais ou menos as mesmas coisas. Ele pega e comenta o seguinte: algumas orações não são respondidas. Por quê? Não sei. Só sei que a Bíblia diz que Deus ouve todas e ele quer responder todas.
Sabe
mas por que
não
responde?
Sei. Que eu acho dele, ao invés de ele fazer livro assim, oração, guia prático em 8 minutos pra você aprender, ele se permite questionar e saber que certas coisas ele não vai conseguir encontrar a resposta e nem ninguém. E outra coisa, eu não acho que tudo fica aberto no livro, não. Muitos pontos ele responde. Tanto é que no Decepcionado com Deus, ele começa a falar de como era a atuação de Deus na época do Velho Testamento. Tinha a coluna de fogo, tinha a fumaça, acontecia tudo. E não são esses sinais, não são os milagres, não são os prodígios que vão produzir a fé verdadeira em ninguém. Porque muita gente fica questionando isso hoje. Ah, se Deus mandasse alguma coisa pra eu ver. Meu filho, Deus não precisa mandar nada, porque Deus não é o milagre em si. Ele pode fazer o milagre. A fé da gente não tem que ser baseada em pirotecnia. E ele deixa isso muito claro no livro.
Mas o que eu achei dolorido no livro é as questões mesmo e a forma como ele tratou Deus no livro. Sabe? De profunda decepção mesmo,
então,
a forma como ele tratou Deus.
Uma coisa que me parece desse livro é o seguinte: o Filipe Yancey, ele tá se colocando na posição de decepcionado.
Na posição da pessoa, de decepcionado.
Eu acho isso. Eu tenho essa impressão
ele tá falando pra você, eu tô decepcionado. Ele tá colocando as impressões dele como uma pessoa decepcionada, né?
E quem tá decepcionado se encontra nesse livro. E vou falar, porque de repente, às vezes, nem na igreja a pessoa tem coragem de chegar pra conversar alguém e expor isso, porque ela sabe que vai levar uma pedrada, ao invés de ajuda.
É, porque na verdade ele se sente coado, na verdade, por estar decepcionado muitas vezes, né? Então, digamos, quando uma pessoa chega e abertamente fala, eu já estive decepcionado, eu tô sentindo a mesma coisa que você, isso cria um vínculo entre você e ele, exatamente.
Eu acho que isso acabou sendo um problema pra mim, então, porque eu tava numa fase maravilhosa, super feliz, muito conectada com Deus mesmo, de muita oração, igual eu falei, na época da faculdade, eu orava muito, lia muito Bíblia, lia muitos livros, Bíblia, foi quando eu devorei a Bíblia, então eu tava numa conexão maravilhosa com Deus, aí de repente eu leio um livro de um cara detonando Deus. Pra mim ele tava detonando Deus, eu fiquei com raiva dele, pra você ter ideia.
Então, olha só, eu consigo entender o que a Adri tá falando. É como se fosse um diálogo entre uma pessoa que tá super resolvida com uma pessoa que tá super decepcionada.
É verdade. Então, eu entendo.
É como um protestante conversando com um católico acerca da sua fé, e nenhum dos dois vai chegar num consenso, porque são coisas diferentes.
Aí ele se colocou numa posição de pobre coitado. Eu tô mal, eu tô arrasado com Deus, eu sou pobre coitado. Entendeu? Aí isso me incomodou demais, sabe?
Por isso que eu acho que o livro é pra quem ou tá ferido, ou tem uma... consegue compreender isso, abstrair disso do que ele tá falando. Ó, eu não tô nessa situação, mas o livro é interessante por esses aspectos, pelos seguintes aspectos. Agora, um que eu recomendo, não vou dizer pra qualquer um, porque também tem lá suas ressalvas, é o Jesus que eu nunca conheci.
Esse
livro
é ótimo.
É fantástico, esse livro é maravilhoso. Ele faz um estudo da vida de Jesus, que a gente imagina Jesus meio riponga, ou aquela coisa europeia, mas de olhos azuis, aquele cabelo louro. Gente, esse livro é, sabe, aquela coisa que você tem que reler, porque é muito, muito bom. esse livro é especial. É muito melhor do que Decepcionado com Deus. Muito melhor.
Eu também acho. Na verdade, eu acho bem legal a hora que ele pega. Ele até comenta e fala assim: se Jesus aparecesse hoje, da maneira como ele apareceu naquela época, eu seria uma das pessoas que eu estaria crucificando, provavelmente. Uhum. Eu não ia aceitar a maneira como ele veio, porque ele era.
É a honestidade do autor, entendeu?
É. Eu acho. Nossa, é uma ótima indicação mesmo, Sarah. Uma ótima indicação.
Esse livro é fantástico. E ele fala que Jesus, assim, ele escolheu a pior situação possível, né? Uma mulher que era virgem, mas estava comprometida. Ele nasceu no meio do caminho, não tinha nem onde ele ficar. Que ele já foi rejeitado desde o primeiro momento. Primeiro por José. José, o anjo apareceu para ele, ele aceitou. Mas imagina a família, o que não passou na mente dessas pessoas? Então toda a situação dele, para ninguém dizer, ele foi privilegiado porque era Jesus. Não, ele escolheu a pior parte. E quando ele fala das bem-aventuranças, nossa.
Muito bom mesmo. Eu tenho uma coisa que eu não gosto de Ian, você posso falar?
Pode.
O cabelo Black Power.
Aquele cabelinho.
Eu sabia. É o urso do cabelo duro.
Exatamente, ele é o urso do cabelo duro.
Isso é verdade.
Eu tinha mais dois livros pra falar, mas...
Deixa pro próximo.
Não é. A saga Crepúsculo, o Cristiano ia falar.
Não, daí são cinco, né? Bobão.